Davis goes left. Davis gets a block. Davis has another block. Chris Davis. No flags. Touchdown. Auburn.
Fala, seus especialistas! Está começando mais um No Flags. Aqui a gente expulsa a zebra, se torce para uma franquia na NFL, a gente pode acabar te ofendendo. Eu sou o Paulo Ricardo e vamos falar da segunda onda da Free Agents. Essa semana, continuando a Free Agents aí, diversas novas contratações, ainda bons nomes saindo. Agora, time com cap para escolher, não escolhe ninguém, mas enfim... Tem bastante coisa pra falar e algumas notícias aqui que simplesmente, Sr. Alan e Sr. Kazuki que estão aqui comigo, a gente mudou o podcast pra quinta-feira, pra gravar na quinta, né, sair na sexta, pra ver se não perdi as notícias, e semana passada a gente simplesmente soltou o podcast e no... algumas horas depois que o podcast sai... O corno do Aaron Donald já anuncia aposentadoria.
Então, não é um filho da puta.
Não adiantou porra nenhuma pra gente.
Porra, os caras anunciam coisa agora no sábado, no domingo. Vai se foder.
A gente deu de segunda a quinta pros caras fazer. Sexta-feira vai descansar, cara. Vai tomar um chope, vai fazer alguma coisa. Vamos anunciar aposentadoria de sexta-feira. Foda, bicho. Mas enfim, a gente vai fazer aqui então, nesse programa Free, as notícias, a gente vai falar também de algumas renovações e trocas. E o grosso das contratações que rolou a gente fala no programa exclusivo para assinantes, que você pode ter acesso assinando lá pelo Orelo, que é aquela plataforma nossa nacional, né, que funciona com Pix ou... boleto que você tiver afim por R$6 ou a cash por $1.50 ali, que aí você ganha um feed, você recebe um link para importar um feed aí para o seu agregador favorito. São as duas opções nossas aí e sempre ajuda você por onde quer que você esteja ouvindo, deixar 5 estrelas lá e também apresentar para os amigos da hora que estão começando a acompanhar a NFL ou querem se aprofundar mais um pouco aí, um resumo semanal aí de tudo que precisa saber. O cara não precisa nem encostar no Twitter, só ouvir a gente aqui é até melhor, inclusive.
Porque a gente ainda faz um filtro, tem um monte de merda que você não precisa saber, que é melhor você não saber, inclusive.
Você pode acabar esbarrando umas coisas de Big Brother ali, se você der bobeira, né, Alan? Então, é melhor não saber, bicho.
Aliás, é uma pena que o Mário não tá mais aqui na bancada, que eu queria saber o que aconteceu com o Vasco, porque... com todos os bloqueios que eu tenho no meu Twitter, e eu tenho o que eu tenho de palavra silenciada é uma festa. Mesmo assim, aparece na minha timeline que aconteceu alguma coisa com o Vasco. Eu tô até preocupado.
Eu acho que ele demitiu o presidente, alguma coisa assim. O Vasco privatizou, mas foi igual as privatizações.
Porra, eu tenho tudo silenciado lá, todos os times brasileiros.
Demitiram o Pedrinho, é isso? Demitiram o Pedrinho?
Não, foi aquele Alexandre, sei lá das quantas.
Ah, não sei, tá. Eu sei que foi eliminado pelo Nova Iguaçu, né?
A parada, Alan, vou explicar pra você.
Eu achei que já tinha caído pra segunda divisão.
E a nossa audiência vai entender aqui, ó. O Vasco, ele virou SAF, né? Então foi privatizado, alguém comprou o Vasco. Mas foi igual a privatização do Brasil. Sabe quando rola aquelas privatizações do Brasil? Que tipo... vai melhorar, gente. Juro pra vocês que vai. Aí dá aquela melhoradinha pra inglês ver e pronto. Foda-se, é isso aí. Vai ficar assim mesmo. Foi isso que aconteceu, pô. Brasil, né, pô? Não tem jeito.
O Brasil só tem dois modos, né? Ruim e o péssimo. Quando você privatiza, ele vai pro ruim. Ele não vai pro bom. Ele só sai do péssimo.
Não, mas é interessante, né, que vem essa primeira onda aí de SAF que os investidores gringos já viram que não tem salvação nessa porra, velho. Não vai vir mais nenhum dinheiro estrangeiro. Véio. Já
Os caras fazem a SAF aí, tipo, um time
E
capitão de
brasileira,
grama,
velho.
capitão.
Os caras brasileiro gringo, tá? O gringo chega pra cá e vira brasileiro, velho. Não
Pô, você
consegue
sabe, Cazu, que
é mais forte, né?
Lembra que teve aquele evento ano passado da XP, o Expert, que o Tom Brady foi
Sim,
fazer a
Tom
palestra, né?
Brady.
Eu tava lá, Um dos módulos, uma das apresentações que teve antes lá, que tinha vários módulos acontecendo ao mesmo tempo, antes do Tom Brady, né? Um deles era para falar sobre o fundo que eles estavam abrindo, que a XP estava coordenando e tal, para investir no futebol, né? Era para captar os investidores para pegar esse dinheiro. E eu fiquei ouvindo os caras falando, inclusive eles usaram exemplos da NFL e das ligas americanas, o quanto que tinha de potencial e tal. E eu falei, gente, não é possível que alguém que tem dinheiro para investir sabe que você vai estar investindo em ativos que são controlados pelo presidente do Palmeiras, do Corinthians, do São Paulo, do Flamengo, do Vasco. Quem que é o imbecil que vai dar dinheiro na mão desses caras? O cara que investe num negócio desse tem que perder o dinheiro mesmo, porque isso é pior do que pirâmide, que a pirâmide você ainda tem aquela chance de falar, se eu pegar no começo,
chegar
eu ganho dinheiro e saio, né? Alguém se ferra, mas não fui eu. Esse daí não tem nem essa opção, não é a pirâmide, a pirâmide é o contrário, de ponta cabeça a pirâmide, ela só afunda, né?
É isso, pô. Enfim, antes da gente partir para as notícias, Alan, tem alguma notícia aí do Endzone 51 para a gente mandar aqui no...
Não tem, Endzone 51 está de...
Quando, é muito bom, porque quando eu lembro de chamar alguma notícia aqui,
não tem.
Aí quando não lembra, a gente fala no final do podcast fechado, lá, depois de duas
só
horas.
Se o Felipe se mexer, porque eu estou agora em aquele modo suspensivo... de hibernação para efeitos de imposto de renda. Durante um mês aí eu vou ficar dedicado a isso.
Você não vai começar com o pré-preenchido do Mario?
Inclusive, eu tô esperando um pouquinho para fazer por causa do pré-preenchido, porque eu descobri que ano passado eu me fudi porque eu baixei o negócio muito cedo. E aí o pré-preenchido veio muito vazio. Então se eu deixar mais pro final, ele já vem mais preenchido. Então eu tô testando esse ano. O problema é que o inventário do meu pai não saiu ainda, então tem um monte de pepino no meio aí pra acertar esse R, então vai ser...
Que beleza.
Vai ser um ano legal.
Mas aí a dica, eu acho, tá? Não sou contador especialista nisso daí, não, mas eu acho que agora já pode baixar a pré-preenchida, que já deve estar bom, porque o PJ já foi, né? A data de entrega dos PJ já passou, foi fim de fevereiro, então já deve estar bom.
É isso, se você é contador ouvinte do No Flags aí,
pode corrigir
manda uma mensagem lá pro Alan corrigindo se for. Bom, vamos lá, então vamos para as notícias, tem algumas. Vamos começar com a do Aaron Donald, que eu já dei o spoiler ali, depois a gente volta para as outras notícias, né? Eu já comentei ali que o Aaron Donald ferrou a gente, anunciou a aposentadoria um dia depois que saiu o podcast. Mas enfim, era o jogador mais bem pago, não quarterback da liga, né? E um dos maiores jogadores de defesa aí dos últimos anos, se não o maior, né? É um grande jogador que acabou aposentando até que cedo. Eu acho que não tinha ninguém que esperava ele aposentar esse ano, né? Ele, apesar de ter 32 anos, né? Que não é uma idade tão nova, mas a gente já viu... jogador da posição dele, né, DT, jogar até bem mais. Por exemplo, o Sheldon Rankins, né, que era do Baltimore, tá jogando ainda aí, tá com quantos anos ele agora? Caso um 36, 37?
Quem?
O Sheldon Rankins.
Vamos ver se tá na nossa
planilha. Acho que é por aí, não é?
Ele tá com 30 anos. Não tá com tudo isso, não.
Não, porra, eu tinha certeza que ele era bem mais
chutou
velho.
Chutou o balde aí do rapaz.
Não, quem é velho? O Calai Campbell é velho, né?
Calai Campbell é mais velho. Tá com quantos anos o Calai Campbell? Você tá com
35. Vai fazer 38 agora.
Olha lá, 38.
Esse é velho.
Então, pô, tá acabado, hein, Sheldon Rankins? Falar pra você. tá com uma carinha aqui que eu chutava alta.
O Aaron Donald já tinha ameaçado aposentar depois do Super Bowl, né? Que eles foram campeões.
Mas eu achei que era...
Não sei se eu continuo, tá? Aí continuou mais dois aninhos,
né?
Desencanou. Eu queria dizer o seguinte, muita gente postando, né, nas redes sociais, pô, a NFL fica pior sem Aaron Donald, é um dia triste e tal... Triste para vocês, para mim foi um dia bom para cacete. A NFC West fica muito melhor sem o Aaron Donald.
O Alan
tá, eu queria dizer que já foi tarde.
O Alan tá igual o quarterback do Cardinals lá, o anãozinho. O cara meteu-lhe umas mãozinhas, graças a Deus.
Graças a Deus.
No post de despedida do cara, pô.
Inclusive, se ele tivesse... Se ele tivesse aposentado uns anos antes, a gente tinha ido pro Super Bowl em 2021, né? Graças a ele que não fomos. Então, assim, não, tem, não sinto saudade nenhuma, acho que já foi tarde.
Cara, o... É, eu sou muito, muito grato ao Rams. É, torci muito pro Rams, inclusive. Então não tenho nada a falar mal do Aaron Donald, sou muito, muito fã da... Graças a ele aí a gente não sofreu com mais um ano de vitória do Bengals aí, ter que aguentar o como que chama? O chato do quarterback deles, cara, fugiu a cabeça.
Joe Burrow,
nossa.
Como assim mais um ano de vitória? Qual que foi o outro ano de vitória?
Não de vitória no Super Bowl. O Joe Burrow vinha ganhando tudo, tá chato, aí já tava mala, já tava metendo óculos. Aí foi lá e perdeu pro Rams, graças ao Aaron Donald naquele jogo. Eu sou muito
agradecido. Pois é, você ficou feliz, o Cazu ficou feliz. Se o puto do Aaron Donald não tivesse derrubado o 49ers e o 49ers ganhasse do Bengals, tava todo mundo feliz, mas não. Foi eu triste aqui.
É, realmente.
É isso aí.
Mas é, cara, boa aposentadoria pra ele. Vai enquanto ainda tem saúde, né, bicho? Já encheu o bolso inacreditavelmente. Isso aí tá tranquilo pro resto da vida.
Falando em não ter saúde, né? Já fez o gancho aí, Paulo.
É, pô, porque o que rolou? A gente teve mais uma aposentadoria e dessa vez não foi por que, né? Aposentando por idade. Tá? Aposentou porque não aguentou a quantidade de lesões que vem tendo, principalmente na região do pescoço. Leighton Van Der Esk, o linebacker do Cowboys, que tinha sido escolha de primeiro round, aposentou. Ele, que até no primeiro ano jogou muito bem, quando rookie, né? Mas depois foi lesão atrás de lesão, principalmente na área do pescoço, e não aguentou, não. Então aposentou. Esse aposentou bem cedo. Acho que tem 26 ou 27 anos. Então, bem... linebacker, quando começa a ter essas lesões... 28 anos ele tem. Quando começa a ter essas lesões na região da cervical, na região do pescoço, é complicado, cara. Porque é uma região que acaba sofrendo impacto toda hora. O Cowboys acabou perdendo o Michael Gallup também, agora na Free Agents, né? Dispensaram ele. Era um jogador que ano passado acho que jogou na franchise tag, né? Então não tinha como dar a segunda tag, ia ficar muito caro. Não deve ter chegado num acordo.
Não foi na franchise tag, não.
Ele não jogou na tag o ano passado?
Acho que não. Acho que eles fizeram um acordo. Porque ele tava voltando de lesão, né? Ele
tinha um treinamento. Eu acho que ele chegou a ter uma. Chegou a ter tag nele e depois fizeram um contratinho. Foi um negócio assim, não foi? O último contrato dele?
Acho que não. A tag tava no Pollard, né? Ano passado deles.
Ah, não, é isso mesmo. Isso.
Acho que foi um contrato.
Que é outro cara que perderam, tá? Isso aí. Tá
é isso.
Mais sobre isso no próximo. No Paro, né? Mas eu acho que eles fizeram um contratinho de um ano pra ele se provar que tinha voltado da lesão e ele provou que não voltou. Aí eles cortaram.
Tá, mas tá aí dois jogadores saindo. Já que a gente falou, os dois vão terminar de falar os jogadores cortados aqui. O outro foi o André Dillard aí, do Titans. Que isso aqui a gente tinha cantado a bola, né, Alan, no ano passado.
Aliás, aproveitando, spoiler da semana que vem. Semana que vem teremos no nosso episódio pago, exclusivo para assinantes, os nossos troféus da Free Agency, que nós vamos dizer para vocês, sem nenhuma margem de erro, quem são as contratações que foram uma merda e as que serão um sucesso nesse ciclo de Free Agency. E para provar que nós estamos certos, vamos trazer as nossas takes do ano passado e comentar sobre o que nós falamos, se a gente tinha razão ou não. Eu não, nem lembro o que a gente falou, mas eu tenho certeza que a gente não errou, né, Paulo? Porque a gente nunca erra.
Não, zero erros. A do André Dillard eu lembro, que a gente criticou bem.
Porque... Eu acho que a gente vai olhar, vai ser o nosso único acerto essa daí.
Então vamos aproveitar, caralho.
Vamos aproveitar.
Vem fazer render essa aí, pô.
Mas o Titans deu uma viajada boa ao trazer ele aí. E agora ele volta pro mercado e vai assinar baratinho com alguém. O outro que, né, esse não tá cortado, mas tá sumido. Ah, aliás, tá cortado sim, porque foi cortado também, depois, né? Cortado. É o Cameron Sutton, o cornerback que tava no Lions. Ele tá, no momento, ele tá foragido porque ele tá sendo procurado pela polícia por um caso de violência doméstica na Flórida. Então ele tá sumido aí, tá escondido e cortado do Lions no momento.
Duas semanas já que estão procurando o cara e não acham.
Pois é. É igual o cara que se embrenhou no mato lá do Brasil. Lá. Lembra o doidão lá? Cameron Sutton, sei lá onde ele tá, bicho. Não, ninguém acha o cara.
Mas depois que joga no Steelers, não fica bem, né?
Cara, o Steelers faz alguma coisa com a cabeça das pessoas, inacreditável.
O ambiente.
O running back lá, como que chamava o running back?
Le'Veon Bell.
Le'Veon Bell foi lutar boxe, irmãos.
Ele quer voltar, vocês viram essa notícia?
Isso, a gente nem eu vi, agora ele declarou que se arrepende do holdout que ele fez, assim. Agora ele viu que fez merda. Falou, porra, mano. Ele querendo mudar a liga, né? Ele só...
eu também, Cazu, eu me arrependo do dia que eu comecei a comer um pouquinho a mais ali, quando eu tinha uns 24, 25 anos, falava assim, eu sou magro de natureza, nunca vou engordar. Aí, ó, me arrependo. Só... 13 anos atrás, se eu tivesse tido uma mentalidade um pouco melhor, hoje não estaria nessa rolha de poço aqui.
Mas faz. Duas semanas é meio preocupante, né, meu cara? Tá.
É.
Não dá pra saber aí o que. Sei lá, né? Vamos esperar ver. Mas
tá no México já, meu. O cara fugiu, tá no México.
Ou então a pessoa que ele deu porrada, né? A mina que ele deu porrada lá na Flórida tinha uns bons contatos aí. E aí logo mais ele aparece boiando em algum pio aí.
eu já comecei a suspeitar dessa outra parte aí, velho. Essa outra preocupação.
Tem sempre esse perigo aí, né, bicho? Enfim. Vamos para algumas outras notícias não relacionadas a jogadores. A gente tem a primeira aqui da Netflix. O ano passado ela teve a série dos quarterbacks, né? Aparentemente vai ter uma continuação dessa série esse ano, né, Alan?
Sim, sem quarterbacks dessa vez.
Só que com wide receivers.
Não é wide receivers, é receivers.
Essa aqui é a cagada. Os recebedores serão o Davante Adams, né? Tá no Raiders, o Justin Jefferson do Dead Vikings, o Amon-Ra St. Brown, que tá no Lions, o Deebo Samuel e o George Kittle do 49ers. E o George Kittle é o intruso, viu? Aí, né? É o intruso.
Eu cornetei já no Twitter que eu falei assim. Bom, primeiro começou a dizer, né? Que muita gente falava, mas por que não fez com o quarterback de novo, né? Eles quiseram, os quarterbacks é que não quiseram. Porque o quarterback acaba sendo que, se você entrar muito no detalhe, acaba complicando a parte de preparação e tal. Então, talvez a parte com os recebedores seja até melhor, porque a gente consiga entrar mais na intimidade do dia a dia deles, né? Sim. Pode ser até que seja melhor pra gente como espectador. Agora, pô, você já tá com 4 dos melhores wide receivers da liga. Por que que você precisava... E um deles era dos 49ers, inclusive. Você já vai cobrir os 49ers. Pra que que você precisa pôr o George Kittle? Só pra ter um palhaço lá fazendo gracinha e tal?
Exatamente pra isso.
Porra, que bobeira, né? Guarda o Kittle pra... Ainda mais que o Kittle, boa parte do trabalho dele é bloqueio e tal. Aí a série chama Receiver. Se aparecer ele bloqueando lá, que vai aparecer... Pô, que... Guarda o cara e depois faz uma só com o Tyrande, né? Eu sei lá. Pô, não precisava, sabe? Tudo agora a NFL quer colocar o Kittle pra fazer palhaçadinha. Todos os negócios do NFL Filmes também tem o Kittle pra fazer palhaçadinha. Eu, apesar de torcer pro 49ers, tenho que dizer que, meu, o Kittle me cansa com esse jeito dele, meio de...
Não,
parece
não
meio forçado. Acho meio forçadinho.
Não era necessário. Mas, enfim, mas a série aí, as quarterbacks foi bem legal, né? O Kirk Cousins, eu acho que foi o que mais soube capitalizar em cima da série. E, E agora vamos ver quem se destaca aí desses caras, né? Tem dois caras mais novos, no Justin Jefferson e no Sant Brown, o Davante Adams, que é um pouco mais veterano, né? O Deebo Samuels e o
Não
George
saiu a
Kittle
data
aí.
ainda, né?
Ainda não. Mas deve,
Espera.
normalmente fala no verão, né? Então
Vai demorar um pouquinho ainda.
deve ser ali para junho, agosto ali,
É bom que dá tempo de eu acabar a dos Patriots, né? Que eu tô vendo. Que, aliás, tô
né?
gostando bastante. Não sei quem.
Da onde que é, da Amazon Prime?
É da Apple TV.
Ah, da Apple TV. Preciso ver. Enfim, a NFL também propôs algumas mudanças no kickoff, no onside kick e no tackle, que é aquele tackle hip drop, né? Que é quando você agarra o cara pela cintura e você joga o seu quadril pro chão, né? Para conseguir derrubar o cara. E acabava com esses tackles, às vezes, causando lesões, porque a perna do cara caía estranha, né? Eu vou ser bem sincero que eu não li essas propostas, porque essas propostas para mim sempre são umas papagaiadas, mas eu tenho certeza que o Alan leu, Alan.
Eu li e eu queria dizer que era tudo que a gente precisava, né? Mais uma falta de 15 jardas que é subjetiva e um juiz vai marcar de um jeito, outro vai marcar do outro. Quando ele quiser dar 15 jardas, não dá para dizer que ele tá errado, e quando, né? Porque é super subjetivo. Aí depois reclama da arbitragem. O cara tem que fazer 300 decisões lá que ele, né? Na velocidade, porque a gente vê depois em câmera lenta na TV, mas o cara, na hora que toma a decisão, é o jogo correndo a milhão, né? E pelo que eu li no texto, a minha interpretação, acho que depois eles vão esclarecer um pouco melhor, mas do jeito que está escrito lá, se for ao pé da letra, só é esse hip drop, né? O tackle só vale falta se acertar a perna do jogador, né? Então, achei meio idiota, quer dizer, que eu posso fazer desde que eu não acerte a perna do cara. Se não acertar, aí não é falta. Achei meio besta isso. Provavelmente eles vão ajustar esse texto, né?
A maior parte das lesões não, ele não acerta, né? O próprio a perna do cara fica presa, né? O pé fica preso no gramado e
Né?
tal e acaba dobrando. Cara, eu pelo que eu vejo, né? E vi, né? De algumas análises, esse hip drop ele foi um ajuste às regras que foram estabelecidas anteriormente, né? Então, eles foram tentando proteger o recebedor, né? O corredor. E aí os defensores foram ajustando as técnicas de tackle e uma das dos ajustes foi usar mais essa técnica aí, né, do hip drop e gerou outros tipos de lesão. Então acho que é infinito, cara. Tipo, tem que aceitar que o esporte é agressivo mesmo, sabe? Vai ter que chegar um momento que vai ter que quem tem que
Causa
aceitar
lesões, né?
que acontece, né? Tipo, o Paulo tá treinando jiu-jitsu há pouco tempo, eu também. Eu sei, quando eu comecei a fazer, eu sabia que era um esporte de contato que vai ter lesão. A maioria das lesões são cagadas, tipo, pelo. Ninguém quer machucar o outro, acontece, né? É um esporte de contato.
Cara,
Que acontece? Você imagina um cara, o Richard Sherman tá falando bastante disso, né? Você é um cornerback, um safety e tal, aí vem um tight end correndo com a bola, ou um running back. Imagina ver o Derrick Henry correndo com a bola, aí você, pô, abraça o cara, você tá correndo atrás dele, né, pra tentar pegar ele, você abraça a cintura dele, o que que você faz pra derrubar o cara ali? Você tem 50 quilos a menos que o cara tá milhão, como é que você derruba ele?
Não, e assim, você já não pode iniciar o. Você tem que tomar cuidado para não iniciar o movimento com o capacete, né? Com a cabeça. Aí então você já tem que entrar de ombro, já tem que entrar. Aí a hora que você abraça, você já não pode dropar mais o quadril. Aí você tem que fazer o quê? Você tem que, tipo, diminuir a agressividade para entrar com o ombro, assim, meio que o braço. Já não entra com a mesma força como se você entrasse com a cabeça. Aí você já não pode dropar o quadril. Cara, vai começar a ficar impossível. E os running backs e tight ends são caras mais fortes, assim, eles vendo isso, filho, esquece. Eles vão começar a ver o tackle tomar e continuar estourando o tackle aí.
É uma situação de merda, porque é um movimento que é muito arriscado de dar lesão mesmo, lesão grave, né? Daquelas que pode até encerrar a carreira do cara. Então, por um lado, eu não acho ruim tentarem mexer nisso, porque é uma das piores lesões que tem. Por outro lado, eu acho que também não estão dando alternativa nenhuma, né? Tá bom, não pode fazer isso, pode fazer o quê, então? Porque se for tirando tudo, não pode dar no joelho, não pode dar no capacete, não pode segurar a cintura e derrubar. Pô, pode fazer o quê, então?
O desejo do
trança-pé.
Vire um flag, né? Tipo, que o receiver veja que vai ser taqueado, ele já ajoelha, né? Já cai. Ah. Mas não vai acontecer, né? O cara sabe que tá protegido, ele vai pra cima, aí que ele vai pro pau mesmo, né?
É, e a gente já cansou de ver alguns hits bem limpos, assim, tomar falta, e porque chegou com mais força. E agora, com essa aí, nossa, pode, vai ser difícil não ser falta. Vai virar aquela palhaçada de todo lance ser falta. Enfim.
E no kickoff, né, a mudança que eles estão propondo é fazer uma coisa parecida com a da XFL, né, que eu acho bem legal, porque tem muito mais retorno. Né? E retorno sempre tem chance de dar cagada, né? De ou ser um touchdown ou fumble ou tal. Então vale a pena assistir, né? O lance que pode acontecer alguma coisa. E eles acharam um jeito lá de que o índice de lesão ficou muito menor, né? Então ficou muito mais seguro para os jogadores sem você precisar abrir mão da jogada. E eu acho uma solução das que eu vi melhor. Espero que eles aprovem, porque do jeito que tá hoje, pô, sai o touchdown, eu nem assisto o kickoff, né? Se precisar mijar, é hora que eu vou mijar, porque quase todos deles são touchback.
Tá, né? Bastante, eu pulo todos, né? Eu pulo até o primeiro snap.
Né? Então é uma jogada meio que perdida que tem hoje, só gasta tempo. Desse jeito, pelo menos é uma que vale a pena se assistir, porque pode acontecer alguma coisa relevante pro jogo ali, né?
Mas vocês acham que tem chance de passar? Porque é uma mudança grande, né, no, da forma que o jogo é, né, hoje.
Eu acho que tem, porque já teve esse papo ano passado, né? Então, para os caras voltarem com o assunto, é porque, de repente, aumentou, né, tem bastante gente interessada. Aumentou o número de interesse. E eles fizeram isso no ano passado, né, na XFL, né? E funcionou bem. Então, você já tem um laboratório que te mostra que é viável. Então, eu acho que pode ser que não aprove, mas eu acho que é uma coisa que não vai morrer, não. Ainda vamos continuar pensando nisso.
Legal. Eu gostei também, né? Na XFL, achei interessante.
E o onside kick? O que proporam?
Não, onside kick nada. Ah, puseram. Propuseram. Ah, foi o time que propôs, não foi? Virar quarta para 20. Ah. Em vez de você fazer o onside kick, você avisa, eu quero ir pro onside kick. Aí você coloca. Que é também similar ao que tinha na XFL e na USFL.
XFL tinha um negócio assim também, né?
Você converter uma quarta para 20. Eu acho que podia ser um pouquinho mais. Eu acho que tinha que ser, tipo, quarta para 25. Porra, uma quarta para 25 é foda pra cacete. Tem que ser foda pra cacete mesmo.
Tem que ser foda. Tem que ser um negócio que cada 10 vezes que acontece, uma dá certo. Sabe? Tem que ser um negócio bem baixo, assim.
Mas começaram o papo com quarta para 15, né? Que até estatisticamente dizia que era pouco. E aí já foi para quarta para 20, já acho que quarta para 20 é aceitável, né? Eu preferia mais, mas eu topo. Quarta para 15 eu acho cagada, porque aí você tá premiando o cara que tá perdendo, né? Porque tem mais chance
de começar,
ganhar a bola e ganhar, matar o jogo.
Vai começar a ter um sidekick toda hora, tipo, num jogo que nem tá perdido.
É uma Hail Mary, né? Tá, dá uma Hail Mary a mais, pelo menos.
Pô, enfim. E a última notícia que a gente tem relacionada agora a personnel, o Browns contratou o Mike Vrabel, que foi como coaching personnel consultant. Então, não vai ser um head coach, né? Como a gente achou que poderia ser. Meio que acabou as trabalhos, ao que tudo parece, ele meio que não se colocou tanto no mercado aí como possível head coach e recebeu essa vaga aí de consultor no Browns.
Perigoso, né? Se fosse o head coach, eu estaria preocupado.
É, achei.
Tem uma sombra grande ali agora mesmo. Enfim. Outra notícia interessante é que tá rolando aquele programa de coaches da NFL Academy, né? Não sei se todo mundo tá sabendo, mas basicamente eram diversos coaches internacionais aí que estavam fazendo testes, né? Entrevistas, provas, enfim, com a NFL. E uma das finalistas é uma brasileira, treinadora do Whalers, chama Esther Alencar. Ela é treinadora de quarterbacks, se eu não me engano. E tá aí um uma treinadora brasileira sendo finalista de um programa da NFL, bem interessante.
Eu não sabia que esse programa existia, né? Vi que ele foi lançado ano passado. Os finalistas, na verdade, não disputam mais nada, né? Eles já vão para lá para fazer um campzinho, né? Agora no off-season, um mini-camp. Eu também não conheço, né, nem o time, nem a Esther, porque eu não acompanho nem o college, quanto mais o futebol BR, né? Então, peço desculpas a
Time de Rio
ela.
Preto, né? Time de Rio
E os, na verdade, ela é de Curitiba, então, por sorte, nós temos o Jailson, nosso produtor, que me
Preto. Ó.
municiou de informações. Disse que já disputou jogos universitários com ela disputando atletismo e ele no xadrez, né, cada um na sua área de competência. Depois ela acabou indo para Rio Preto, né, onde ela está hoje. E a informação mais relevante, na verdade, é que ela é torcedora dos 49ers, então eu tenho certeza que ela terá um grande sucesso nessa empreitada. E a grande aquisição que os Buccaneers fizeram,
Ela é
escolheram
sofredora
muito
do
bem.
49ers, é sofredora
E
do
ela
49ers.
já saiu qual para onde eles vão? Para qual time?
Pro Bucks.
Vão fazer? Ah, Bucks. Cara, vai sair de Rio Preto, pelo menos vai para Flórida, que não é tão mais frio, né?
Difícil saber qual é mais quente.
Cara, Rio Preto é calor pra cacete, tá doido, enfim.
Legal.
É,
Parabéns.
vamos. É legal, vai ser legal aí. No mínimo uma baita experiência ali que vai receber. Oh, bem, esse programa da NFL é interessante. E pra NFL é bom também, às vezes. A gente chegou a comentar isso algumas vezes aqui, né, Alan? Que a NFL, ela é muito clubinho nessa questão de coaches, de front office, né? E é difícil ter entrada. Então, normalmente é um ex-jogador que vai e entra. Ou é filho de algum cara que foi jogar, sabe? Tipo, é bem clubinho. Então, você ter um programa assim que abre um pouco para talentos é sempre bem-vindo, né? Enfim. Tem algumas renovações agora para a gente comentar. O Bills renovou 3 anos, 31 milhões, o cornerback Teron Johnson. O Bills que perdeu, né, o Tre'Davious White. Então, para garantir aí o próximo, o outro corner do outro lado já renovou aí 3 anos, 31 milhões, o Teron Johnson. E o Browns, que tinha adquirido Jerry Jeudy, né? Foi troca, né?
Uma quinta e uma sexta rodada.
Isso. Em vez de testar ele, né, um aninho aí, ver qual é, decidiu já garantir, não ter erro, já garantir uma extensão pro garoto. 3 anos, 58 milhões, com 41 garantido, casou.
Velho, é a agressividade aí do do Browns, né?
Cara, é inacreditável um wide receiver igual o Jerry Jeudy receber quase 20 milhões por ano. Ah, tudo bem, tem a parte que é garantida, mas assim, de salário escrito ali, né? Quase 20 milhões por ano, pô. E aí
Assim,
eu pergunto.
a troca foi interessante, né? Agora, essa renovação foi agressivaça, né?
Então, cara, o que raios o Jerry Jeudy fez que no college, tudo bem. Você fala assim, ah, tô pegando ele pelo potencial dele do college, né? Mas, cara, o que que ele fez na liga até hoje pra valer essa grana, sabe?
Eu comentei no Twitter, né, alguns torcedores dos Browns vieram falar, não saiu ainda exatamente, mas pelos comentários dos insiders e dos beat reporters e tal, deu a entender que assim, essas notícias sempre têm o viés do agente, né, que procura supervalorizar os valores, né? Então parece que os 41 milhões garantidos, na verdade, é os 13 milhões que ele já tinha garantido, né? Porque já fazia parte. E aí eles deram mais 3 anos para ele. Desses 3 anos, você junta os 3 milhões, os 13 milhões garantidos, eles deram mais 28 milhões garantidos. Então a expectativa é que ele tem aí um contrato de, tirando o último ano, vai, que não é garantido, ele vai ter 13 milhões esse ano, seria 14 milhões no outro e 14 no outro. Alguma coisa assim, né? Daria 28 milhões nos próximos dois anos. E aí, ok, fica um valor de contrato de média similar ao do Gabe Davis e do Darnell Mooney, que são jogadores que tiveram mais ou menos a mesma produção do Jerry Jeudy. A diferença é que esses jogadores assinaram por 3 anos 39 milhões e não tem 3 anos garantidos. E é como se o Jerry Jeudy tivesse assinado por 3 anos 41 milhões 100% garantido, né? Então assim, pra que, que você precisa dar 3 anos garantidos pro Jerry Jeudy? A teoria seria a seguinte, né? Ele vai jogar com a gente esse ano, ele vai explodir, aí eu, em vez de eu ter que pagar 23, 22 milhões pra ele, eu tô, já amarrei com 14 milhões. Ok. Só que tem o outro lado da moeda. Ele pode não estourar e você se amarrou com 14 milhões com ele. Então. E o cara vale 7, vale 8, sei lá. E eu acho que se eles tivessem garantido mais um ano 14 milhões, né? No total tivesse garantido 27 milhões para ele em vez de 41 milhões, acho que é razoável, né? Você já tem que pagar os 13 desse ano de qualquer jeito. Vou fazer a aposta de mais um aninho. Apostar 2 anos garantidos, eu acho que aí exagerou, porque é muita confiança de que, ah, até hoje ele não foi bem, mas com a gente vai ser diferente. Que o nosso time é estruturado, né? O nosso ataque é organizado. Que é o mesmo papinho que a gente ouviu quando eles trocaram pelo Elijah Moore, né? Lembra que o Elijah Moore saiu do Jets? Não, aqui no Browns ele vai dar um salto na carreira. E até agora não saltou para lugar nenhum, né?
Eles a grande realidade... É que o Jerry Jeudy, ele não fez nada. O único ano que ele foi um wide receiver acima da média, um pouquinho acima da média, foi na mão do gênio ofensivo Nathaniel Hackett, tirando esse ano muito abaixo, pô. Tipo...
Aí eles não têm uma situação de quarterback estável, né? Tá todo mundo apostando que, ah, dessa vez o Deshaun Watson volta bem. Pode acontecer, mas tem uma chance bem razoável de também não acontecer, né? E aí se o seu quarterback tiver mal, né, tiver ruim, ferrou, porque você não tem uma solução estável.
Mas a gente vai comentar no podcast fechado para os nossos apoiadores que eles estão com plano B, plano C, estão investindo nos plano B, C, D aí. Nunca vi um time com tanto quarterback.
Achei uma renovação meio bizarra, assim, sabe? Uma aposta que você não precisava fazer. E tem uma chance razoável, não é nada absurdo a gente pensar que pode rodar o ano agora e você chegar no final do ano e falar, porra, dos 3 wide receivers, o Jerry Jeudy é o terceiro. Ele tá atrás do Amari Cooper, ele tá atrás do Elijah Moore.
Não é difícil.
E pode estar atrás até do Njuku, que é o tight end, né? Então ele pode ser a quarta opção de recebedor do time. Não seria nada impossível de acontecer. Aí você já garantiu mais 2 anos, 14 milhões por ano para ele, por quê, né?
Sim.
Seu tá sobrando dinheiro lá no ataque.
Enfim. Vamos para algumas trocas que houveram também. A primeira... eu vou deixar essa por último. Vamos para de quarterbacks, né? Kenny Pickett foi trocado para o Eagles, ou seja, não vai ter competição para o Russell Wilson, ele vai para ser o titular do Steelers. O Steelers mandou a escolha número 120 do draft e recebeu a 98 e 2 sétima rodada em 2025. Esse foi o valor do Kenny Pickett.
Acho que o seu Wilson é um cara bem agradável, né? No vestiário e tal. Tô brincando.
Se ele não sair maluco lá do Steeler, porque a gente já discutiu isso sobre o Steeler deixar a galera meio doida. Talvez eles contrataram um que já veio doido pra não ter perigo.
O Pickett declarou que, né? Ele tinham prometido pra ele que ele ia poder disputar a vaga de titular, né?
Vai poder lá no Jets, no Eagles, aliás.
E aí, quando chegou o Russell Wilson, o Tony falou pra ele, a gente começa com o Russell Wilson de titular, você é o backup, dali pra frente a gente vê, né? Ele falou, então não quero, então me troquem. Que também, acho que a gente já tava esperando, porque ano passado, quando botaram ele no banco pra jogar o Mason Rudolph, meio que já tinham dito que, olha, você subiu no telhado.
Realmente, Kenny Pickett agora vai ser reserva lá do Jalen Hurts, com chance de jogar, porque o Hurts às vezes, né, se machuca,
Hurts.
né? Piada, tava pronta. Enfim, a outra quarterback que foi trocado foi o Justin Fields, que agora foi trocado pro Steelers, né? Vai ser o. Esse eu acho que aceitou ser o backup,
Não tá tendo muita escolha.
né? E o Bears recebeu um sexto round em 2025, que pode virar uma quarta se ele jogar 51% das partidas em 2024.
Não vai
É,
virar,
esse é
né?
o valor do Justin Fields aí, né? Um quinto round. Um sexto round, aliás. Do ano
É o
que vem.
sexto do ano que vem, isso é. Que
Do
acho
ano
que,
que
né,
vem.
pelas trade charts, seria equivalente a uma sétima, né, desse ano.
Isso.
Barato demais
Então.
também. Eu... É
É bem
possível que
barato, né?
ninguém ofereceu nada melhor,
É assim,
né?
não que o Justin Fields tenha feito qualquer coisa que, né, valesse alguma coisa. Mas a gente viu o Sam Darnold. Você recebeu umas chances melhores que isso, né, Alan?
É. Mas é que eu não sei o valor, né? O contrato dele não é tão baratinho também, né?
É, eu
E
não
eu não sei
sei,
se ele pode. Então eu não sei se
ele é
pode
meio
deixar o.
alto.
Então, mas eu não sei se pode deixar o contrato de rookie, você, quando você troca, você tem, é obrigado a assumir o valor. Isso que eu não sei, eu
É,
sou
acho que
ignorante
sim.
mesmo.
Acho que normalmente eles são garantidos os
Ele
valores.
é
É, então.
100%
É porque eu
garantido.
acho que esse é o problema, viu, Paulo? Porque você não podia deixar o Cowboy, o Bears, perdão, não podia assumir, né, o valor. Então o time que trocasse,
Ah.
trocar vai ter que assumir o resto do contrato, né?
Ah, mas eu acho que não deve ser
Entendi.
muita coisa, não. Deixa eu até ver. Deve ser uns 3 milhões, alguma coisa assim. A gente viu na época o do Mac Jones, né? Não deve ser muito diferente disso.
É.
Que tem uma
Se for
parte também que é
3 aí
signing
vai.
bônus, né? Deixa eu ver,
É
ó.
porque ele
2024.
como backup eu achei interessante,
É
né?
isso, ó. Vai custar 3.200. Beleza.
Não é, cara. Eu acho que saiu até barato.
Ah, então tá bom.
É um cara ali que né?
É.
Der uma merda, ele entra ali. Quem sabe
Não,
engata aí, porque.
no universo que o Marcos Mariota tá ganhando 6 milhões pra ser o backup, eu pagaria 3.200 pro Justin Fields, tranquilo.
E mais uma sétima, né? 3.200 e uma sétima,
É.
vale.
Sim. Bom, pra finalizar o programa, vamos agora pra. Acho que é a trade mais interessante que aconteceu aí, que foi a seguinte. Minnesota Vikings, ele enviou duas escolhas, a número 42, que é uma escolha de segundo round, e a número 188, que é uma escolha de quarto, é isso? 3, quinto round. E uma pick de segundo round de 2025 para o Texans, em troca da 23, que é uma escolha de primeiro round, e a 232 de 2024. Ou seja, agora o Vikings, ele tem duas picks, a 11 e a 23. É 11, né? Que ele tá, se eu não me engano. Deixa eu
Sim.
ver. É. E o que deixa pré-entendido, né? Que eles acumularam capital de primeiro round desse ano para tentar subir em uma dessas cinco primeiras posições, aqui seis primeiras posições. Para tentar buscar o quarterback, né? A gente tem pelo menos três fortes candidatos a pegar quarterback nesse primeiro round, que é o Bears, o Commanders e o Patriots, né? Que são três times que têm necessidade de quarterbacks.
Estão lá em
Então
cima,
ele
né?
pode. Então ele pode estar tá querendo pular, né? Pra terceira ali, pra tentar, no lugar do Patriots, pra tentar pegar quarterback, aí o Patriots desencanaria de quarterback esse ano e acumularia picks. Ou então ele pode estar interessado no quarto melhor quarterback do draft, né? Que eu acho que é o cara de Michigan que tá projetado pra ser o quarto. O primeiro é o Caleb Williams, tem o Drake May. Tem o Jaden Daniels de LSU, né? E o quarto é o J.J. McCarthy, que era o cara lá do acabou de ser campeão do college, né? Com Michigan. Então, ou ele tá interessado num desses três primeiros aqui, ele vai tentar pular para pegar do Patriots, não sei se acontece, porque o Patriots precisa muito de quarterback, ou ele realmente gosta do J.J. McCarthy e vai tentar pular na 4 ou na 5 ali para tentar buscar. Por que que eu disse que isso muito me interessa? Porque a 5 é do Chargers, né? Então, existe sempre a possibilidade dele querer pular ali para cima. A hora que passar, ninguém, né? Passar ali, ele querer pular na do Chargers para pegar o quarterback e o Chargers acabar sem nenhum dos wide receivers top. O que seria? A gente teria duas picks de primeiro round, mas nenhum dos wide receivers top, né? O que dá um medinho, dá. Mas tem essa possibilidade. O que você acha aí, Caso? Você acha que eles vão tentar pular para quarterback mesmo?
É, eu acho que o movimento indica isso aí mesmo, cara. Se vão conseguir, ainda acho, acho difícil ainda.
É, eu acho meio arriscado, né, cara? Porque você tá... Tudo bem, se você diga assim, eu gosto muito do J.J. McCarthy, beleza. Aí você vai e faz um movimento desse indicando que você quer pegar um quarterback. Chega na quarto, no, no, na pick 4, os caras vão querer enfiar até a faca em você, porque sabe que você tá querendo chegar lá. Ah, eu achei que quando ele fez isso, logo em seguida já ia sair a troca pra subir pra 4 ou pra 5, né? Mas não, tá aí ainda. Ele tá com as piques aí e não trocou pra cima ainda. Sei lá. O que você acha, Alan?
Acho que não, não ainda não.
Eu já não sei mais, viu, Paulo? Porque quando o Sainz fez um negócio parecido, né? Trocou lá pra conseguir uma segunda. A gente falou, pô, deve ser pra subir pra algum quarterback, alguma coisa assim, né? E não era. Eles draftaram um teco, um wide receiver e foi isso aí, né? Então, já não me surpreenderia mais se fosse um negócio assim. Se for pra quarterback, eu não entendo por que essa necessidade de fazer o negócio agora, entendeu? A não ser que você já tivesse engatilhado uma segunda troca. Se você não tem a segunda troca engatilhada, de repente fala assim, ó, eu quero subir pra quarta. Aí você fala com o Carlos fala, não, eu quero tal, tal, tal coisa, e eu quero dois picks de primeiro round esse ano. Foda-se, dá seus pulos e consegue pra mim. Aí, beleza. É. Você já conseguiu, chega pro cara e fala, ó, conseguiu o que você queria, vamos trocar, vou pra quatro.
Foi
beleza.
O que eu achei, né? Eu falei assim, pô, ele tá pegando duas picks de primeiro round esse ano, é porque o outro time queria duas de primeiro, ele correu atrás, pegou e já sai a notícia.
Agora,
né?
Se é pra ver o que vai acontecer, sei
pô,
lá,
é meio louco.
Meio merda, meu.
É porque, cara... Além de tudo, você tá indicando que você quer muito. Porque você já fez uma trade pra, né? Aí, imagina, chega na hora lá, ele pega o telefone e liga lá pro Joe Ortiz ou pro cara lá do Cardinals. Os caras falam, agora você tá na minha mão, bichão. Porque você tá com duas piques de primeiro round pra enfiar no rabo aí. Mas agora você vai me dar uma pique do ano que vem, você vai começa
Não, é certeza, né? Tem mais coisa no meio, tem mais coisa grande no meio.
Eu quero crer, Paulo, que seja alguma coisa na seguinte linha. Ligou pro Patriots e falou, Patriots, e aí? Falou, não, tem um cara que eu vou draftar se sobrar e eu não quero nem saber. Se não tiver esse cara, eu topo tal e tal coisa. Aí o Vikings falou, beleza, eu vou deixar tudo engatilhado aqui, se não for seu cara, você troca pra mim, beleza. Se for isso, eu até consigo entender, bom, vamos correr o risco, se não sobrar o cara que eles estão querendo, a gente pega. Agora, se for para você pegar o quarto quarterback, que você poderia tranquilamente falar assim, ah, vamos esperar, ver se cai, de repente sobra lá pro pick 6 ou 7, que é mais ou menos o que o Bills fez quando pegou o Josh Allen, né? Aí você não precisaria ter trocado, então, você podia guardar os picks que você tinha, chega lá na hora do dia do draft e fala, ó, o cara quer no 5, na 6 ou na 7... Eu te dou aqui meu segundo round desse ano, segundo round do ano que vem, mais alguma coisa, eu vou subir da 11 para 7. O cara fala, beleza. Você não precisa de outro pick de primeiro round para isso, entendeu?
É, então. Até porque você pegar aqui, né? Tipo, depois passou a pick do Patriots, o Cardinals, talvez, não tem cara de quem vai pegar quarterback, o Chargers não tem cara de quem vai pegar quarterback, né? O Giants, talvez, o Titans, talvez, ali. Mas aí já dava pra pular pra 6, entendeu? Você não precisava pular pra 3.
É, mas eu não sei, viu, Paulo? Tipo, sobrar o J.J. McCarthy, eu não sei se esses caras também, esses dois times.
Então, tem
aí,
essa também, né?
Porque ele não é, ele tá num segundo degrau mesmo, né, dos três primeiros, aparentemente. É. Eu não consigo avaliar, né, mas pelo que a gente vê, tinha gente especulando que ele ia escorregar bonita o J.J. McCarthy.
É, porque se você pegar, Paulo, pelo 2018, tudo bem que... tem uma inflação, deu uma inflacionadinha nos valores, mas só para a gente ter um referencial, né? O Buffalo estava em 12º, né? Ele já tinha subido para 12º. E aí o que, que eles fizeram? Eles pegaram dois picks de segundo round, né? O pick 53 e o pick 56, mais o pick 12º, e subiram para a sétima, para a posição 7. O Viking já tinha o pick 11, né, que é melhor do que o 12, e já tinha um pick de segundo round que é melhor do que esse 53 e que esse 56. Eu acho que se eles pegassem os dois picks, né, o pick de segundo round desse ano, mais o pick de segundo round do ano que vem, e mais alguma coisinha, eles subiam tranquilamente da 11 para 7, ali para 6. Então, ou é alguma coisa para ir pro top 3, né, que assim, não trocou ainda porque depende do cara que vai sobrar, que eu também não gosto dessa ideia de, pô, vamos ficar gastando para ver se vai sobrar o cara que eu quero e tal. Mas ainda, pelo menos teria um racional, né? Se não for para isso, aí para mim fizeram cagada aí, porque estão mais de mês pro draft ainda, tanta coisa pode acontecer até lá.
Eu acho que a chance do fizeram cagada é grande, viu? Acho que é.
Então, porque é muito louco, porque tirando isso, né?
Você sabe que a gente
do Justin Jefferson, sabe? Tipo,
a gente que ouve o podcast lá do ex-general manager, né? Até eu tinha marcado, acabei não gravando, perdi a marcação, mas tem uma vez que ele falou, eu queria ter esse áudio para poder colocar toda vez no Twitter. Ele falou que, em geral, 70% das decisões do General Manager não são decisões do General Manager, das principais decisões. É o dono que chegou e falou, meu, eu quero isso. Entendeu? Então, de repente, o dono chegou pro cara e falou, meu, eu quero que você suba para pegar um quarterback. Pode ter acontecido isso. Aí o cara falou, mas eu acho que é cagado. Meu, não perguntei a sua opinião. Eu quero que você suba para pegar um quarterback. E o cara vai lá e faz, entendeu? Pode muito bem ter sido isso.
Sim, imagina se é normal, né? O cara é um negociador, ele tá lá, ele vai negociar pra executar a decisão do cara.
Ele vai lá, argumenta, tá, ó, acho que não é a melhor estratégia, tá, não sei o quê, e o dono quer mais aqui, meu, eu quero ver se tá... Inclusive tem muitos caras que estão lá e já são mais velhos também, o cara fala, meu, que se foda, se né, a longo prazo vai dar merda, eu quero ter a chance de acertar agora. Sim, 5 anos não der certo, nem sei se eu tô vivo daqui a 5 anos, né?
Aí, bem, o cara ele quer viver com a decisão dele, né? Não com a decisão do cara que ele contratou, né? Eu escolhi isso e eu vou viver ou morrer com essa decisão aí. Bora, foda-se. Meu dinheiro.
É. Cara, enfim, vamos ver qual é esse movimento aí que vai acontecer, mas que tá, né, tá dando uma movimentada nessa free agency aí.
Nesse pré-draft. E se não rolar nada, vai ser decepcionante, né? Se eles escolherem nas duas.
Ele é um tackle e um wide receiver, né?
Os caras saem com um edge e um tight end.
Tackle e um corner, né?
Pior que na 11 tem aquele tight end que tá super bem cotado, né? Os cara metem um tight end na 11 e um tackle.
Eles já renovaram com o tight end, né? Mas eles pegarem um tackle, eu não acho nada difícil, né? Pega um tackle e um edge ou um cornerback, assim, o um negócio assim.
E vamos de Sandarno, né?
Talentos geracionais. Enfim. Acho que é isso. A gente cobriu bem as notícias e tá disponível pra galera aí que assina o NoFlags o nosso podcast analisando as outras contratações aí da Free Agents. Tem bastante contratação lá. Então, vale a pena pagar esses R$6 aí e ver lá certinho o que a gente comenta. Tem bastante coisa lá. Cogite assinar aqui. Se você ouviu até aqui, já ouviu quase 1 hora de podcast. Tem mais, pelo menos, 1 hora e meia lá. Pra 2. Depende do nosso humor. Beleza? Então é isso, galera. Valeu. Chame a Zebra de volta. No Flex tá acabando. Aquele abraço.